E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então, conforme havíamos combinado, pegar essa parte que a gente trabalhou, dar uma olhadinha como isso aqui está dentro do âmbito da lei de improbidade, pegar a parte da legislação que faz. Eu sei, ó, vem cá, eu sei que você é mais maçante, tá? Ai, tem que ler, fica analisando, eu sei que é meio chato, mas faz parte do jogo. A gente já conversou, a gente não tá aqui para fins de entretenimento. A gente tenta dar uma risada de vez em quando, que faz parte também, né? Mas o nosso objetivo é te ajudar a acertar a questão. Então a leitura faz parte, tá? Até porque o que que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nos pontos que nós estudamos e tem umas outras partes bem menos cobradas. Aí a gente vai só bater um tapa na lei mesmo, só vou falar: olha, fica de olho nisso, fica de olho naquilo. E pronto, já fica legal. Fechou? Então bora, bora pra cima. Vamos lá. Olha só, entrando agora nesse artigo 17 que fala aqui da petição inicial. Isso aqui tudo foi trabalhado, ó. A petição inicial, ela tem então que individualizar a conduta do réu, mostrar o que o réu fez e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência de uma dessas hipóteses aqui, tá vendo, ó? Artigo 9º, 10 e 11, enriquecimento, prejuízo, atentar contra princípios e também de sua autoria, que ele foi o autor da ação, ok? Salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Esse aqui é legalzinho para prova, tá? O examinador vai lá, copia, cola, vai derrubar a gente pra caramba. Seguindo. Essa petição inicial será instruída com os documentos ou a justificação que contém ali os indícios da veracidade dos fatos e do dolo imputado. Se não der para apresentar os documentos, ele apresenta a justificação. O Ministério Público poderá requerer tutelas provisórias. O Ministério Público pode requerer as tutelas provisórias. Eu coloquei essa anotaçãozinha aqui, STF, por quê? Porque o que que a STF fala? Que a pessoa jurídica também pode. Aquela regrinha que a gente viu. Estendeu a pessoa jurídica isso aqui. Certo? Certo. Seguindo. Olha só. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 30 do CPC. São casos de indeferimento da inicial, tá? Não interessa para a gente aqui nesse momento, bem como quando não preenchidos os requisitos que se referem ao inciso 1 e 2. O que é o inciso 1 e 2, Talius? É esse aqui, ó. Tem que individualizar a conduta, apresentar elemento mínimo de autoria e ocorrência dos fatos. Ele tem que apresentar isso aqui. Não preencheu? Não preencheu? Nesse caso, ele rejeita a inicial, ou também quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado. Seguindo, e se a petição inicial estiver em devida forma? Opa, tá ok, dá para ir mandar para frente. O juiz manda para frente, vai mandar autuar, vai formar os autos do processo e vai ordenar a citação dos requeridos para que contestem no prazo comum de 30 dias. Esse prazo comum é o seguinte, tá? Não importa se tem um, dois, três réus, não importa. Todos eles têm o mesmo prazo de 30 dias. Os mesmos 30 dias servem para todos. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas, cabe agravo de instrumento. É o recurso padrão que a gente encontra aqui, né? É o recursinho padrão que a gente encontra aqui. Seguindo. Esse aqui é importante, ó. Presta bem atenção agora. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação. Só que essa interrupção, tipo, o juiz espera para ver se vai ter acordo ou não, não pode ser superior a 90 dias. Então fica bem de olho nesse, tá? Esse aqui é um bem quente para a prova. Ok? Ok. Oferecida a contestação, se for o caso, ouvido o autor, o juiz. Ele pode julgar o processo como está, ou ele pode desmembrar o litisconsórcio. Desmembrar o litisconsórcio seria tipo assim: ah, divide aí para cada réu que tem. Também bobeira. Olha o 10A aqui, ó. Após a réplica, o Ministério Público, após a réplica do MP, o juiz proferirá a decisão, no qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputada ao réu, sendo vedado modificar o fato principal e a capitulação legal. Então é o seguinte, o réu vai lá e se defende. Aí, o juiz vai chegar e falar: então beleza, então essa ação aqui, é para verificar se o Antônio, que fez isso, incorreu nesse ato de improbidade aqui, que está no artigo 10, inciso 4. Pronto. Não pode, no meio do caminho, mudar. Ah, não, mas veja bem, vamos ver. Não, não, não. Peraí. Já vamos delimitar a bagaça. Rolou aí, ouviu, teve a citação do réu, o réu se defendeu, o MP fez a resposta dele. Aí o juiz chega e fala: então, beleza. O que que vai acontecer aqui? A gente vai ver se o Tonho, por esses fatos, cometeu esse ato de improbidade aqui. Não pode, no meio do caminho, ficar mudando, beleza? Então, é proibido, tá vendo? Ó, é vedado modificar o fato principal ou a capitulação legal. Se precisar, vai ter que fazer uma ação nova. Mas nessa aqui é só isso. A gente colocou essa observação aqui do STF porque também tem aquela regrinha que alcança a pessoa jurídica, tá vendo? Essas atuações aqui, essas atuações que o MP tem, também pode ter aí a pessoa jurídica. A pessoa jurídica também tem todas aquelas regrinhas que nós vimos, tá? Pronto. Pronto, seguindo. Para cada ato de improbidade, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no 9º, 10 e 11. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que eu utilizei o veículo da repartição para ir para a praia no final de semana. Lembra desse exemplo? Não pode chegar o MP e falar: ó, isso aqui que ele fez é enriquecimento ilícito, é prejuízo erário e vou encaixar em... Não, não dá, cara. Tem que ser em um só. A gente vai enquadrar ali onde? No enriquecimento ilícito. Então, não dá para, tipo assim, fazer uma mudança. Não, não. A gente vai tentar ferrar ele em qual dispositivo? É nesse? Então, vamos seguir nesse. Seguindo aí, proferida a decisão. Referida lá, tal, as partes serão intimadas, tal, para prova, beleza? Será nula. Isso aqui também, se vier em prova, copiou, colou, tá? Será nula a decisão de mérito total ou parcial de improbidade. Decisão de mérito é que fala se ele é culpado, inocente. Ela será nula quando condenar o requerido em tipo diverso. Lembra que a gente falou? Ó, tá falando que foi enriquecimento ilícito. Mas no meio do caminho mudamos e condenamos em prejuízo erário. Não pode, cara. Não pode. Por isso tem que fazer ação redondinha. Senão o cara pode sair livre também. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele, sem a produção das provas por ele tempestivamente especificada, ou seja, nem viu as provas que o cara queria e já condenou ele. Vamos trocar. Em qualquer processo, se for verificada a inexistência do ato, o juiz julga improcedente. Meio óbvio. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. É que aí a gente cai naquela mesma regra, lembra? Que o STF falou: ó, não é só o Ministério Público, não, tá? A pessoa jurídica também pode entrar com a ação. Então isso aqui ficou meio sem efeito, sabe? Isso aqui ficou meio sem efeito porque não é se ela quiser, ela vai chamar. Não, ela pode entrar com a ação também se ela quiser. Ela também pode ser parte, pode ser autor da ação de improbidade. É tudo aquilo que a gente viu. Se a imputação envolver desconsideração de personalidade jurídica, são observadas as regras do CPC. Você não precisa saber que regras são essas, você só precisa saber que dá para desconsiderar a personalidade jurídica hoje. Combinado? Legal, Thales. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade em ação civil pública. Esse aqui é legal, hein? Isso aqui é o seguinte, ó. Imagina que entraram com a ação. É o exemplo da praça. O exemplo da praça. Entraram com a ação porque a praça está lá sem cuidado, estão dilapidando. E o juiz fala: realmente, tem que ser feita alguma coisa aqui, porque estão acabando com aquela praça. Mas não é caso de improbidade, não dá para condenar ninguém por improbidade por isso. O que que pode fazer? Converter em ação civil pública. É o exemplo da praça que a gente havia falado. Dessa decisão que converter aí, como a gente viu, cabe o agravo do instrumento. O réu tem o direito de ser interrogado, tá? Ele pode ser interrogado sobre os fatos que trata ação, mas se ele se recusar ou se ele ficar quietinho, isso não implica confissão, tá? Não significa que ele está confessando. Tudo esquematizado. Estamos vendo como está na lei. Agora, fala pro tio. Fala pro tio se não é verdade. Agora que a gente esquematizou e explicou, a leitura da lei não fica mais fácil? Muito mais fácil. Você imagina, se eu chego para trabalhar um troço desse aqui contigo sem te explicar antes, você ia chorar, eu ia chorar também, ia todo mundo chorar e... Não, não, que chorar, a gente vai dar risada, rapaz. E não é aquela risada de nervoso, não, tá? Que legal, tô fudido. Não, não é essa risada, não. É porque a gente tá entendendo. Então, a gente vai agora agregando a explicação, resuminho, na lei. Por mais esquisita que ela seja, parada toca. Vou trocar de tela. Vamos lá. Vou trocar de tela. Não se... Ó, esse aqui também é importante, hein? Caraca, olha só. Não se aplica na ação de improbidade administrativa. Primeiro, presunção de veracidade dos fatos alegados em caso de revelia. Se ele fez o SICA, se a gente caguei e não se defendeu, não significa que tem a presunção de veracidade, entendeu? Não tem a imposição de ônus da prova ao réu, aquela inversão do ônus probatório que nós vimos. Não pode o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato. Aí, cara, quem vai resolver essa treta é o Conselho Nacional do Ministério Público. E esses promotores estão brigando lá. Ah, eu que entro com a ação. Não, sou eu. Não, sou eu. Se eles estão brigando, quem vai resolver isso aí é o Conselho Nacional do Ministério Público. Quem que é o promotor que tem competência? Não tem aquele reexame obrigatório da sentença de improcedência ou extinção sem resolução. Lembra aquele caso que eu falei que, ah, não, se a Fazenda Pública perder, tem que ter recurso. Não, não. Aqui não precisa disso, não. Ok? Então tá. Vou trocar. É bastante coisinha, cara, mas olha como vai. Agora a gente vai e vai tranquilo. Seguindo. Esse aqui também tem uma decisão do STF, já vou te falar. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente caso este venha responder à ação por improbidade administrativa, até que transite em julgado. Esse aqui é o seguinte. Imagine então que eu sou, por exemplo, o prefeito. Aí eu vou tomar uma medida. Eu chego lá e pergunto assim, ó. Ô, assessoria jurídica, isso aqui que eu quero fazer, pode? A assessoria jurídica fala, pode. Aí eu fiz. Chegou depois o MP, vral, fala, ah, improbidade. Eu falo, ah, seus filhos de uma zégua, vocês falaram que tava ok, e agora eu tô sendo carcado na improbidade. O que que a lei falava aqui? Que essa galera que falou pra ele que tava ok, vai ter que defender ele agora. Só que o STF também tornou isso aqui sem efeito, tá? Isso aqui também, ó, esse dispositivo, então toma cuidado, o STF também tornou sem efeito, ou seja, não existe essa assistência obrigatória que está sendo narrada aqui. O STF também tornou isso aqui sem efeito. Então, embora esteja lá, tá? Por enquanto, esquece ele. Das decisões interlocutórias, como a gente viu, caberá o agravo de instrumento. É o recurso padrão que a gente encontra aqui, né? Beleza? Beleza. O professor tá louco, hein? É coisa. Não, que é coisa é, mas o teu concorrente também, sacou? Então, aqui talvez o teu concorrente esteja fraquejando e você continua no firme e forte. Aí pode ser exatamente aqui que você vai conseguir se destacar. Vamos lá. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade. Então, a galera que atua aqui, né, na prevenção, na repressão, tem que estar sempre sendo capacitada. Afinal, né, cara, tá lidando com malandro. E malandro é malandro. Então tem que estar sempre estudando, tal, para aprender aí a lutar contra a malandragem. Copiou, colou, tá? Copiou, colou, bobinho esse. Olha só. Nas ações e acordos exigidos por essa lei, não haverá adiantamento de custas, preparos, tal, tal, tal. Não tem adiantamento, ok? No caso de procedência da ação, tudo isso aí é pago ao final. Procedência da ação é quando o réu é condenado. A ação é procedente, o réu é condenado. Aí ele vai ter que pagar lá no final. se ele perder. A condenação em honorários sucumbenciais ocorre quando for improcedente a ação e tiver comprovada a má-fé. Isso aqui dificultou bastante receber, mas tudo bem. Ok? Ok, vamos trocar. Vamos trocar. Segura firme aí. Segura firme aí que aqui teu concorrente já está deixando de lado, tá? Imagina, lê isso aqui sozinho. Deus do livro, a pessoa chora. A pessoa vai lá fazer um currículo na hora que vê isso aqui sozinho. Mas calma, a gente está se destacando. É aí que o bagulho vai ficar louco. Veja bem. A lei de improbidade também tem algumas disposiçõezinhas acerca da sentença. Cara, é algo que eu não vejo, assim, muita cobrança em prova. Mas eu vou falar até baixo, por quê? Dá azar. Nossa, que azar que dá. Sabe quando a mãe fala assim, ó, leva um guarda-chuva porque vai chover. Você fala, vai chover nada. Mas, rapaz, vai chover até pedra naquele dia. Então, sabe, tem coisa que dá azar? Fala, ah, mãe, vai chover nada, você sabe de nada. Dá azar, bate na boca. É a mesma coisa. Então, eu falo isso aqui, quase arrependido já, né? Mas é que assim, eu não posso também ser, digamos, irresponsável de falar para você não cai, e eu também não posso ser irresponsável de falar, nossa, é importante, hein? Você tem que saber tudo daqui. Ah, bicho, aí eu tô tirando o meu da reta, né? E não, a gente tá junto. A gente tá junto. A gente combinou, é o nosso trato. Então, o que, que a gente vai fazer? Como isso, historicamente, não cai tanto, analisando assim, você não verifica, sabe, um brilho no olhar do examinador. Porque, cara, quando eu preparo uma aula, eu me imagino examinador. Eu falo que eu ainda vou ser examinador um dia. Vai chegar um dia na minha vida que eu vou falar assim, cansei de dar aula, cansei de ajudar. Agora eu quero prejudicar. Não, prejudicar não, né? Eu vou tipo, dar apertada no parafuso, entendeu? Vai chegar o dia que eu vou falar, vou ser examinador. Por quê? Porque quando... É só você pensar. Quando o policial vai desvendar um crime, né? Não tem aquela série de detetive, ele tipo assim não se imagina o que ele faria no lugar do bandido, né? Algo mais ou menos assim. É mais ou menos a ideia, entendeu? Eu me imagino no lugar de examinador, levando aí, né? Um bom tempo já que eu tenho de professor. Então eu entro assim, sabe, na figura do examinador, se eu fosse examinador, o que, que eu faria? Aí tem coisa que você vê que o olho brilha, tem coisa que não. Mas, às vezes, pode vir também. Então, a gente, né, vai aí entendendo isso, tá? Então, isso toda, Fih, porque o dia que eu fizer a prova, o pessoal falou, ah, o Thales, às vezes rolou um boato que tava fazendo questões do CESP, né? Falei, rapaz, se fosse eu fazendo isso aqui, vocês podem ficar tranquilos que o bagulho era bem mais doido. Era só aquela pegadinha assim que Serginho Malandro ficaria orgulhoso. Mas, por enquanto, a gente tá aqui desse lado, beleza? Por enquanto, eu ainda não fui pro lado negro da força, né? Eu estou aqui do lado Jedi, ajudando a galera, mas o lado negro da força um dia fala assim, não, você tem que vir, não, tô brincando, vamos lá, vamos continuar, eu tô aqui com vocês, cara, isso aí é brincadeira, vamos junto aí que a gente tá aqui, tá, vamos lá. É o seguinte, mas que a gente tem que ter a maldade no coração, tem, tá? É que assim, a maldade no coração a gente tem, entendeu? Aí essa maldade de ir lá, né, pro lado negro da força com o examinador, isso ajuda muito a precaver contra o que ele vai fazer, beleza? É aquela história, cara. O cara que é muito bonzinho, ele não consegue lutar contra o ruim. Ele tem que ter um pouco de ruindade nele também. Senão, ele não sabe o que faz com o cara, né? Então, vai, deixa eu falar besteira, vamos lá. Seguinte, ó. Vamos ver essa bagaça da sentença aqui. O que, que seria relevante? A sentença proferida dos processos a que se refere essa lei tem que observar as regras do CPC. Beleza. Então, o juiz, quando vai sentenciar, ele tem aí que indicar de modo preciso os fundamentos que demonstrou ali aqueles elementos. Isso aqui não pode ser presumido. Ah, eu presumo que teve enriquecimento ilícito. Não, tem que provar que teve enriquecimento ilícito. Ele vai ter que considerar, isso aqui é legal, ó, considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Lembra que a gente havia conversado que quando vai punir uma pessoa jurídica, por exemplo, não adianta também ser muito faca na caveira, porque às vezes a gente quebra a pessoa jurídica e isso aí gera desemprego e tal. Então, sabe, cara, às vezes o remédio é mais nocivo que a doença. Então tem que tomar esse cuidado, sabe? É aquilo que a gente viu antes, tá? Considerar obstáculos e as dificuldades reais do gestor. e as exigências das políticas públicas do seu cargo. É tipo assim, né? Ter um pouquinho de empatia ali com o cara que tá sendo julgado, porque às vezes, né, meu, ele, né, é difícil ser prefeito e tal, ele tá dando essa vibe aí, tá? Mas é bem bobeirinha. Olha só, esse aqui é um pouco mais legal, tá? Considerai, para aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa. Então, o juiz, quando vai decidir, ele tem que olhar tudo isso aqui. Primeiro, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Não dá para ser um cavalo, tem que ver se a conduta foi mais leve, mais pesada para punir. A natureza, a gravidade e o impacto da infração. Cara, veja se não é uma coisa óbvia. Se a infração teve uma repercussão muito grande, uma repercussão menor, é tudo meio óbvio. A extensão do dano, o proveito patrimonial que o agente obteve. Quanto mais proveito ele teve, mais grave tem que ser a penalidade. A gente não vai punir igual um cara que ganhou 10 mil a outro que ganhou 10 milhões, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em conta. Circunstâncias agravantes ou atenuantes. A atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências. Os antecedentes. Tudo isso o juiz leva em conta. Beleza? Vamos lá que eu vou trocar. Seguindo aí. Considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato que já foram aplicadas, lembra? Ele tem que verificar aí se ele já foi punido em outra esfera, tal, fazer aquela compensação. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, sua atuação específica, não podendo responsabilizar ele por coisas pelas quais ele não tiver concorrido ou da qual ele não teve vantagem. Então, quando a gente vai responsabilizar um terceiro, o sujeito ativo impróprio vai punir ele pelo que ele fez, pela participação dele. Não é igual direito penal, né? Ah, incorre nas mesmas penas, tal. Não, não, aqui é outra vibe. A gente vai ver certinho o que cada um fez. E cada um vai pagar o pato pelo que fez, quem fez mais, quem fez menos. Indicai, na apuração de ofensa, princípios, critérios objetivos. Olha aqui a lei reforçando, ó. A ilegalidade sem a presença de dolo não configura improbidade. Tem que ter dolo. Caraca, a lei fala isso umas 20 vezes, né? Quando houver litisconsórcio passivo. Professor, o que é litisconsórcio passivo? É quando nós tivermos vários réus. Vários réus. Cada um responde pelo limite da sua participação, sendo vedada solidariedade. Então, se tem ali vários réus, cada um responde pelo que fez. Não é tipo assim, não. Vocês fizeram junto, todo mundo responde por tudo junto. Negativo. A gente divide. Cada um responde por aquilo que fez. Esse também é legal para a prova, tá? Fica de olho nesse aqui, ó. Esse aqui também é um que a gente pode... Opa, peraí. Vou colocar de volta aqui. Esse aqui é um legalzinho para a prova também, sabe? Tem bem cara, brilha o olho assim. Não haverá remessa necessária. Ênfase na palavrinha não. A gente viu aquela parada que não tem que ter remessa necessária, que é o recurso obrigatório, beleza? Mais algumas regrinhas. A requerimento do réu. Na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do lícito, a prática de lícito. Lembra que a gente viu que tem que fazer a compensação de sanções? Isso aqui não vejo muita cara de cair, mas... Beleza. Seguindo, ó, tem uns que são mais importantes. Quando tiver continuidade do ilícito, ele promoverá a maior sanção aplicada aumentada de um terço, ou a soma das penas, o que for mais benéfico. Ele tinha feito um ato, depois está sendo condenado por outro, é o cara que não para de fazer cagada. Mas a gente também não imagina muito esse não, tá? No caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz tomará sanções. Cara, esse aqui também acho que vale a pena dar uma olhada. A gente dá um bizuzinho nele, mas vamos dar uma olhada. A sanção de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar, no total, tem um limite máximo de 20 anos. Mas, otalhos, não é 14 para enriquecimento, 12 prejuízo, sim, eu sei, eu sei. Mas imagina que teve vários atos, foi juntando tudo, foi somando tudo que ele fez, não pode passar de 20. Então tem aqueles limites por ato, tá? Enriquecimento 14, prejuízo 12, beleza? Proibição de contratar no caso do princípios, que é o 4, O de princípios ainda não, dificilmente a gente imagina, né? A gente consegue imaginar isso aqui melhor para enriquecimento e prejuízo. Vai somando, 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 não pode passar de 20. Copiou, colou, tá? Só guarda esse 20 aí, caiu esse 20 em prova, todo mundo vai falar, 20, 20 nada, é 12, 14. Não, tem esse 20 aí. Quase terminando essa parte. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público de ofício a requerimento, tá vendo, ó? O Ministério Público, ele pode, então, a requerimento da autoridade, ou mediante aquela representação que a gente viu, instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Essas medidas investigativas que o MP pode fazer para apurar ali se realmente tem indícios para depois entrar com a ação. Na apuração desses ilícitos, é garantido ao investigado, então ó, não entrou com a ação, tá? Só está apurando os ilícitos ali. Ao investigado, a manifestação por escrito e juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. Beleza, então. Pronto. Foi. Pior acabou. Legal? Vou ser sincero. Essa era a parte mais coisada, tá? Passou por isso, tá tranquilo. Essa parte que eu falei, puta, vai ter que ficar lendo isso aqui com o povo, tal, esquematizando. Foi. Pior já foi. Beleza? Estamos quase acabando. Tem só mais algumas coisinhas pra gente ver, que agora é bem bacana, é mais gostoso. Passamos pelo pior. Daqui pra frente, é só pra frente, beleza? A gente continua no próximo vídeo, falando de algo super importante. Cenas do próximo capítulo, né? Fazendo um spoiler. A gente vai falar do acordo de não persecução civil, aquele acordo para deixar quieto. Super importante também. Até já.